Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 92. Demonstrações do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? João. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta, pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é vidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente, disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever.
Comentário sobre a mensagem Demonstrações do Céu. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse belo ensinamento está no Evangelho de Lucas. Então nos lembramos que toda vez que uma tentação afligir a nossa alma, por mais vantagem que ela possa nos oferecer, nós devemos nos lembrar de que do episódio que ocorreu com Jesus na tentação provocada pelos agentes das trevas, ele repeliu vigorosamente aquele que lhe oferecia o domínio sobre todos os reinos da terra. Então jamais o nosso sentimento deverá ser afetado por qualquer tipo de tentação que venha de seres inferiorizados, porque aquilo que aparentemente pode nos parecer um bem pode nos acarretar anos e anos de arrependimento e de sofrimento. Se nós não nos dispusermos a perdoar nosso irmão 70 vezes 7 vezes, conforme a recomendação de Jesus, pelo menos vamos perdoá-lo uma vez. Nós precisamos afastar de nós as pequeninas gotas de fel que estão amargando nossa vida. E para isso é muito bom, muito importante nos lembrarmos que Jesus Cristo, com toda a sua pureza, toda a sua elevação espiritual, ele teve que beber a taça amarga do sacrifício no Calvário. Nós devemos nos lembrar de que somos seres eternos e que as horas de sofrimento que vivemos na Terra não passam de pequeninas gotas de orvalho que caem no imenso oceano da nossa existência como alma imortal. Porque se nenhuma folha seca cai de uma árvore sem a vontade de Deus, e se até os cabelos das nossas cabeças estão contados, nós não podemos nos desesperar, não podemos nos julgar longe dos olhos de Deus, mas nós temos que alimentar a certeza plena de que estamos caminhando na senda evolutiva e que mesmo aqueles pequenos sofrimentos que acometem a nossa vida, todos eles são orquestrados pelas sábias leis do Criador de todas as coisas. E nós não podemos aniquilar as esperanças do nosso irmão que caminha conosco na jornada terrena. A caminhada comum, ela é penosa para todos nós. Então, como o velho Cirineu fez, nós precisamos, na medida das nossas possibilidades, ajudar o nosso irmão a levar a sua cruz até o crepúsculo da sua existência. Quando nós tivermos o coração amargurado pela incompreensão dos homens, vamos nos lembrar de que Jesus, ao trazer a sua mensagem de paz, de esperança, de amor, ele teve como resposta blasfêmias, açoites, coroa de espinhos e uma infame crucificação. Então vamos exultar, vamos nos felicitar com a alegria que bafeja o nosso lar. Mas nós temos que fazer que participem dela todos aqueles que nos cercam e que dependem do nosso amparo, da nossa proteção. É lógico que nós nos preocupamos com a escalada da violência na Terra, mas nós devemos nos lembrar de que os tempos são chegados e que esse estado de coisas representa um prelúdio das grandes reformas que vão acontecer no mundo nos séculos que estão por vir. Vamos nos lembrar de que, se seguirmos os padrões evangélicos que foram tão bem delineados por Jesus Cristo, nós estaremos nos aproximando cada vez mais de Deus e assim implantando no nosso coração as primícias do reino dos céus. Não devemos julgar que aquela cruz pesada que transportamos sobre os nossos ombros seja maior que a do nosso irmão. Vamos sim nos lembrar de que o Pai Celestial não coloca sobre os ombros frágeis de seus filhos um fardo que eles não sejam capazes de suportar. Muitos dos nossos irmãos aqui na Terra carregam cruzes tão pesadas que superam em muito a cruz que estamos transportando agora. Então não peçamos a Deus que diminua o tamanho e o peso da cruz que carregamos. Pelo contrário, devemos pedir ao Pai que fortaleça os nossos ombros e que nos dê forças para carregá-la. Todos os filhos de Deus devem fugir das tentações do suicídio, porque aquilo que nós julgamos que é o ponto final de uma existência terrena representa o início de um ciclo indescritível de sofrimentos, sofrimentos agudos e prolongados. Se Salomão, o rico rei dos judeus, jamais se vestiu como um lírio do campo, conforme mesmo disse Jesus, nós devemos nos lembrar de que um dia a nossa alma vai se revestir com um véu maravilhoso da iluminação espiritual. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos vencido todas as fases das provações terrenas, porque são elas que vão nos encaminhar para a redenção espiritual. E lembremos que se Deus sustenta os pássaros dos céus, que não plantam nem armazenam em celeiros, não podemos nos esquecer de que o reino de Deus virá até nós por acréscimo, mas quando tivermos cumprido a vontade soberana do nosso Criador. E isso vai acontecer quando tivermos processado dentro de nós a reforma íntima. Então não devemos nos preocupar com as calúnias que às vezes são atiradas em nossa face. Vamos nos lembrar daquele adágio popular: o cão ladra e a caravana passa. Porque enquanto os apóstolos de Jesus viram apenas ossada e podridão no cadáver de um cão na estrada, quando Jesus o observou bem, ele apenas admirou seus belos dentes, os dentes que o animal possuía. E é assim que nós devemos procurar achar sempre uma qualidade boa no nosso irmão, porque todas as criaturas de Deus têm um lado bom e positivo, e é esse lado que deve ser enaltecido. Quando nós, espíritos encarnados, tivermos de passar por fases amargas, e elas são consequência das transgressões que cometemos em vidas passadas, vamos nos lembrar do exemplo do nosso Mestre Jesus, que morreu no madeiro infamante, apenas por ter descido à terra para ensinar aos homens como atingir a redenção espiritual através da reforma íntima. Então, peçamos a Jesus para que ele nos ajude a compreender mais, para que possamos servir melhor, porque somente assim as bênçãos que ele nos concede poderão fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que compartilham a existência conosco. Que ele nos ajude a entender os verdadeiros valores, aqueles que ainda não conquistamos, não da condição de propriedade nossa, mas como manancial de recursos que vai nos ajudar a mobilizar amparo àqueles que ainda não conseguiram as vantagens que possam felicitar suas vidas. E peçamos ao Divino Mestre que ele nos ajude a converter as oportunidades de tempo e trabalho em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que somos, naquilo que possamos dispor, para que sejamos hoje melhores do que ontem, permanecendo sempre nele, tanto quanto ele permanece em nós, agora e sempre.